Obrigado, Senhor. Obrigado por... Obrigado, Senhor, porque nós cremos que algo o Senhor quer falar conosco. Que algo o Senhor quer ministrar no nosso coração. Por isso eu peço nesta manhã, prepara o coração do teu filho, da tua filha. Tira tudo aquilo que queira atrapalhar, Senhor, este culto, mas que nós possamos ser sensíveis à sua voz. Que possamos ser sensíveis nesta manhã, dentro daquilo que o Senhor quer trazer, Pai, como resposta. Eu quero sim repreender todo espírito mau, tudo que não provenha de ti, Senhor. Eu quero repreender agora em nome de Jesus. E pedir que o Senhor seja aquele que venha direcionar. Que o Senhor seja aquele, Pai, que venha formatar ou capacitar a cada um. Eis-nos aqui, Senhor. Que eu diminua, que eu desapareça. Mas seja o Senhor, Pai, a dar as ordens. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, pode se assentar. Sempre que a gente vem de uma conferência, a tendência do ser humano é dar uma esfriada, né? Parece que quando nós já atingimos aquilo que nós queríamos alcançar, já basta, não precisamos mais lutar, não precisamos mais fazer, não precisamos mais estar. Mas as coisas com Deus são diferentes. Fala para o seu irmão, as coisas com Deus são diferentes. As coisas com Deus são diferentes. É glória em glória, força em força, honra em honra, perseverança em perseverança, luta em luta. Fala para o seu irmão, não tem folga. Eu que sei a luta que eu enfrentei nesses dias, mas eu sabia que eu precisava lutar contra a minha carne. Eu sabia que nesses dias que seriam bênçãos, que o inimigo iria tentar me parar de qualquer forma. Eu sei também que não é brincadeira você pegar dengue. E uma dengue forte como eu peguei, com febre e tudo mais. Mas eu sabia que Deus estava fazendo algo. Eu sabia que eu não podia parar. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas o que eu venho pedir para você nesses dias é que você continue firme. Nós passamos por ciclos, mas um pouco do emocional. Hoje eu vim aqui para trazer uma palavra ao seu coração, onde que, através da vida de uma pessoa, Deus me trouxe essa ministração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo 1. Há umas semanas atrás, eu ministrei aqui o capítulo de número 13, onde eu falei sobre Saul e também mencionei, através das Escrituras, sobre o processo que passava Saul. Saul começa o seu reinado muito bem. No seu segundo ano, ele começa a olhar as circunstâncias. No seu segundo ano, ele começa a olhar para o homem. E aí está um grande perigo quando nós começamos a olhar para os homens. Saul começa a colocar a mão naquilo que Deus já tinha como ordenança para não colocar. E o seu segundo ano, ele perde a unção que Deus havia lhe dado. Ele não perde o reinado. Ele continua reinando. Mas eu mencionei aqui para vocês algumas semanas atrás sobre o que o Senhor estava fazendo, e que quando o Senhor assim tira aquela unção de Saul, Deus já estava preparando um novo coração, já estava preparando uma nova pessoa que iria ocupar aquele cargo. Tudo aquilo iria ser passageiro. Uma das coisas que eu presto muita atenção em tudo isso era o vínculo emocional que tinha Samuel com Saul. Ele tinha um vínculo emocional muito grande. Esse homem que, já nascido dentro da casa do Senhor, ele clama por Saul. Ele ora por Saul, mesmo Saul fazendo o que fez. Mas a pergunta é: até quando nós vamos ficar clamando, orando por pessoas que não se posicionam? Até quando? O capítulo 13 passa. Chega o capítulo de número 15, de 1 Samuel. O capítulo de número 15 vai falar sobre uma ordenança do Senhor a Saul. No versículo 1 diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Presta atenção naquilo. Você já teve experiências lá atrás. Eu fui a pessoa que fui te ungir. No meio de toda uma congregação que queria um rei. No meio de toda uma comunidade que não se saciava somente com a presença do Deus vivo. Preste atenção, Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Êxodo capítulo 17, é um texto que você conhece bem. Quando o Senhor levanta Israel para lutar contra os amalequitas. E não parou por ali, não. Aquele povo era um povo de um coração muito duro. Vocês vão lembrar de Êxodo 17, quando o Senhor estava ali com Moisés, Arão e Ur, lembram? E quando Moisés ali orava e as mãos levantavam, o povo prevalecia quando as mãos cansavam, o povo perdia a batalha. Essa é uma parte do contexto de tudo isso que eu quero trazer para você nesta manhã. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Versículo de número 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói como? Destrói? Destrói? É na totalidade que o Senhor tinha dado uma ordem. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Talaim 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, versículo 8, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. O que, que o Senhor tinha dado como ordenança a Saul? Destruir tudo na sua totalidade. Esse homem, ele vai para uma batalha, ele vai para uma guerra, ele vence, mas ele não cumpre aquilo que o Senhor havia dito para cumprir. Sabe aqueles crentes, pastor Wagner, que gostam de ficar falando que é crente para todo mundo, mas na hora de viver o cristianismo não vive? E a minha pregação é baseada em você. Sabe aqueles crentes, pastor Wagner, quando está no carro, fala de Jesus para todo mundo, mas viver o que tem que viver, ou viver aquilo que está falando, não vive? Esse era Saul. Olhava para o povo, olhava para as pessoas, olhava para o glamour, mas não obedecia, Mateus. Isso aqui, para nós, aqui nesses dias, pastor André fala, o nosso entendimento está em construção. Bom, se o nosso entendimento está em construção, é algo que eu entendo que nós não podemos parar. E nós temos que ser obedientes. Esse capítulo de número 15 vai falar muito sobre obediência. E aqui, mais uma vez, Saul não obedece. Versículo de número 9, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Que o Senhor tinha falado lá no versículo de número 3, vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo de número 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Quem se contristou? Samuel. Diga para o seu irmão: não insista em ciclo. Melhor, não insista em ciclo, que Deus já colocou um fim. Sabe, irmãos, a gente fica insistindo com certas coisas que Deus já colocou um fim. Está na hora de você começar a olhar para frente e ver o que Deus tem para você, irmão. Chega de ficar olhando para trás. Fala para o seu irmão: chega de ficar olhando para trás. O cara erra. O cara faz tudo ao que fazer. E no final, Sara, ele fica triste. Ele fica remoendo. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu não fico mais remoendo, viu? Eu sei que eu tenho feito durante esses mais de 20 anos de ministério. E nós estamos formando uma igreja forte. Nós estamos levantando uma igreja forte. Basta você querer, irmão. Não é show. Não é brincadeira. Porque quem se levanta para construir algo tem certeza daquilo que está se levantando para construir. E eu creio que Deus te levantou para a construção de algo. Mas as suas emoções precisam ser curadas. Para de ficar olhando para Saul. Esse vínculo emocional de Samuel com Saul estava atrapalhando ele. O vínculo emocional que você tem com algumas pessoas muitas vezes atrapalha o seu ministério. Versículo 11: arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu ao Gilgal. Vamos mais para frente, depois você pode ler na sua casa. Versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a esses pecadores amalequitas e peleja contra eles até exterminá-lo. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançasse ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos? Então disse Saul a Samuel: e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ainda queria enganar Samuel. Sabe aquele negócio, a pessoa pensa como ela quer, ela vê como ela quer, ela sabe o que tem que fazer, mas não faz. Versículo 22: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós estamos perdendo uma igreja obediente, irmãos. Nós estamos vivendo aí épocas de uma igreja pobre de palavra, uma igreja fraca, que não consegue mais lutar por causa das suas emoções. O sentimento de lado. Deixa o sentimento de lado e siga o propósito. A obra do Senhor não pode ser tratada com emoções, não, irmão. Nesses 30 anos, eu tenho visto isso, estava agora pregando sexta-feira em Porto Feliz, e vi como um pastor se acaba por causa de um povo. Vi como um pastor se adoece por causa de pessoas. E as pessoas não têm dó, não, irmão. As pessoas não têm dó. Se você tem 30% de forças, a pessoa quer sugar esses 30% de força que você tem. Deus falou muito forte comigo. Deixe o sentimento de lado e siga o propósito. Ah, é a comunidade, todos os irmãos. É, irmão, quando você mais precisa, os estamos juntos não aparece. Quantos falaram que sexta-feira iam estar lá? Só duas irmãs foram. Eu, pastor Vagninho e minha esposa. Sabe? A obra do Senhor não dá para trabalhar com emocional. Mas sim com propósito. O propósito era nós estarmos lá. Estávamos lá. Ponto. A obra foi feita. Ponto. Se eu for ficar pensando naquilo que as pessoas me falam, eu não sigo na obra, pastor Paulo. E olha o que o versículo 23 fala sobre um homem que tinha um coração ruim. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Tu que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O destino da igreja pode ser comprometido por causa de um apego emocional. Tudo isso, pastor Gabriel, pode ser comprometido por causa de apego emocional. E nós estamos brincando. Irmão, nós estamos aqui como soldados. Nós não estamos aqui como marionetes. Você não é marionete de pastor. Você não tem que ser marionete de pastor. Você tem que se levantar como soldado de Cristo. Você tem que se levantar como um soldado que vai pelejar o seu dia. A semana pode até você falar, não sei como vai ser. Mas se você se levantar como deve se levantar, sua semana vai ser uma bênção. Oh, Ou você pensa que esses dias para mim com febre, vindo para a igreja foi fácil? Não foi, irmão. Mas é aquele negócio, eu estou como soldado aqui, irmão. Igreja. Para brincar de ministério, há 20 anos atrás, quantas igrejas tinha nesse bairro? Quando nós chegamos na Libra, era, permaneceu somente a Arena Transformar por 10 anos. 10 anos. Naquele espaço ali, só nós permanecemos ali, irmão. E ó, foi luta todo dia. Quem conhece bem sabe, foi luta todo dia. Toda semana, todo mês era uma luta. Mas eu nunca tive medo de lutar, meu irmão. Eu nunca tive medo de lutar. E nunca usei minhas lutas como vitimismo. Eu sempre parti para cima. Conquistei. Quando muitos acharam que não iria conquistar, fui lá e mostrei que Deus pode fazer. Mas nós precisamos nos levantar, irmãos. Passamos 4 dias, acabou, irmão. É um novo tempo. Ali foi um tempo só de preparação para você, para esses próximos meses que vão acontecer aí. Aquele homem usou de rebelião. Que é tratado como um pecado de feitiçaria. Obstinação. Sabe, quando a pessoa é dona de tudo, é obstinada. Era aquele homem, Saul. Então, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. De novo. Até quando? Até quando, irmão? Até quando, irmão, você vai ficar dando ouvidos para vozes? Chega, cutuca seu irmão aí e fala, chega. Nada tá bom, irmão. Nada tá bom, o som tá alto. E o quê? Ah, mas isso. Chega, irmão. Para de ficar dando ouvido a essas vozes aí. Para de ficar dando ouvido a Samuel, a Saúl aí. Porque o que na realidade Saul quer é governar aquilo que é seu. Saul não está preocupado com o reino. Saul não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Saul está preocupado nele. Em ser maior que todo mundo. Ser melhor que todo mundo. Versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para si ir, Saul, e segurou pela orla do manto, e este rasgou. Vem aqui, puxou Samuel, vem aqui, e acaba rasgando a orla do manto de Samuel. Sabe esses vínculos emocionais, fidades dentro do ministério? Chega, irmãos. É nós entrarmos aqui e entendermos que esse lugar é santo. É nós entrarmos aqui e entendermos que esse lugar é presença de Deus. É nós entrarmos aqui e entendermos que esse lugar foi consagrado ao Senhor. É nós entrarmos aqui e entendermos que daqui vai vir resposta para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, porque Deus está no controle. Rabai, biassi. Não, eu não vou para a arena para ver o pastor, para ver fulano, ciclano, não. Eu vou para ver Jesus. Jesus vai me encontrar lá. Jesus vai me trazer resposta lá. Tudo que você coloca dependência emocional ocupa o lugar de Deus na sua vida. Como são as suas emoções? Eu tenho um sentimento aqui. E antes de trazer essa palavra, é algo muito forte. Essa manhã. Por causa de pessoas. Mas isso vai cair por terra hoje. Fala para o seu irmão, isso vai cair por terra hoje. Depois de todos esses acontecimentos, no versículo 35 diz assim, que nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. Estava conversando com a pastora essa manhã e ela trouxe uma frase e eu até anotei aqui. E ela tá num devocional e essa frase diz o seguinte: quer se desgastar? Tente discipular uma pessoa que não quer mudar. Quer se desgastar? Este era Saul. O cara não queria mudança. E para que, pastor Vagninho, ficar se desgastando? Cara, eu vou falar agora para você. Deus me traz, através dessa palavra, Ele trazia você, cara. Com aquela bênção. Para que ficar se desgastando com quem não quer mudança? Sabe, irmão, você fica perdendo suas forças e vai orar. Isso aqui era Samuel. O outro fazia tudo que era errado. Aí Samuel fazia o quê? Ia orar. E virava a noite. E virava, e fazia, e tal. A pessoa não quer mudança. Para que ficar se desgastando emocionalmente com quem não quer mudança? Daqui a pouco o Mateus vai subir o tom, tá? Grupo de louvor, pode subir também já. Para subir bem o tom aqui. Que nós vamos estar encaminhando para o final. Olha, e aqui Eu trago algo que Deus colocou assim no meu coração. Versículo 1 do capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel. Disse quem a Samuel, igreja? Até quando terás pena de Saul? Deus já deu um ponto final. Tem certas coisas que Deus já colocou um ponto final. Para que ficar se desgastando com quem não quer? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enviei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provide o quê? De um. Não quer? Não perca suas forças. Deus já está preparando um novo. Ou seja, Deus já preparou um novo. Ficar remoendo? Não, vamos avançar. Até aqui, Samuel estava com pena. Amém? Samuel estava com pena de Saul. Olha o versículo de número 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Aquele está com medo. Vira para o seu irmão aí, dá aquela cutucadinha nele bem forte. Fala: todo ciclo que eu não fecho. Fala mais forte: todo ciclo que eu não fecho pode me matar. No começo, ele estava com pena. Depois, ele estava com medo. Sabe, irmãos? Tem ciclos que têm que ser fechados. Porque se não forem fechados, vão te levar à morte. Pastores, atentos. Fica olhando para o passado, olhando: ai, aconteceu isso, aconteceu. Deus já tem um novo preparado. Nasceu no coração de Deus. O que Deus não quer é que nós venhamos ficar perdendo tempo, Márcio. Deixa Deus agir, irmão. Faz a sua parte. A sua parte você tem que fazer bem feita. O resto, Deus faz. O resto, Deus age. O resto, Deus move. O resto, Deus traz à existência. O que nós não podemos fazer é ficar parados por causa de pessoas. Ó, sim. Profeta já, hein? Ou glória. O Saul que você não deixa para trás é o Saul que pode te matar. Coisa para a gente refletir, irmãos. É algo para nós refletirmos nesta manhã, nesta semana. E o tema da minha pregação: o que tem te bloqueado? O que tem te bloqueado? Pergunta para o seu irmão: o que tem te bloqueado? É com você mesmo que eu estou falando. Você que tem sentido bloqueio, aí é com você mesmo que eu estou falando. Você que tem sentido um bloqueio nas suas emoções, é com você mesmo que eu estou falando. Você que tem colocado a confiança em pessoas, é com você mesmo que eu estou falando nesta manhã. Hoje é manhã onde Deus... é manhã onde Deus vai te usar para esta semana mais livre. Se alguma coisa tem te bloqueado, se coloque em pé aí. Quebrar as cadeias emocionais que não estão deixando você viver o seu propósito. Chegou o tempo de Deus quebrar as cadeias emocionais que não estão deixando você viver o seu propósito. Vem aqui, pastor Wagner. Já começando pelo pastor que está atrás. Você vai orar, irmão. Põe a mão no seu coração, irmão. Mas crendo naquilo que Deus está fazendo. Eu vejo assim algo no mundo espiritual, uma quebra de cadeias, de grilhões. Quando Deus estava me mostrando isto, quando Deus estava me trazendo esta palavra, era algo que eu via assim, se desfazendo, porque está atrapalhando as suas emoções. Mas Deus está dando um basta hoje. Deus está dando um basta hoje. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, minha irmã? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. Xalabai. Oh, Deus.
Ouça a voz do Espírito Santo nessa hora, irmão. Feche os seus olhos.